UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promove o ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação. O que querem as mulheres de Minas? O objetivo é estimular a participação feminina no parlamento e assegurar maior presença das mulheres nas várias instâncias do poder. Eu conversei com a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM, o UFMG, Marlise Matos, que participa nesta sexta-feira da mesa Reforma Política e a Representação das Mulheres no Brasil, Desafios Atuais e Propostas Elaboradas.
Professora Marlise Matos, muito obrigada por conceder a entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, é uma honra e um prazer voltar a falar com vocês.
O Brasil possui uma das menores taxas de representação feminina na política, não só da América Latina, mas também do mundo. Quais são as causas desse cenário, professora?
Às vezes é difícil até achar explicações razoáveis, né, para que a gente possa compreender esse quadro tão rarefeito, né, essas estatísticas tão ínfimas, tão pífias de participação, né? Como você mencionou, o mundo hoje pratica algo em torno... Na verdade, esse é um problema mundial, né? As mulheres estão subrepresentadas nos campos, postos de poder e decisão, não só parlamentares e políticos, mas todos eles, né? Nas empresas, né? No Estado, as organizações internacionais. Infelizmente, é um fenômeno que se repete no mundo todo, mas ainda é mais grave no Brasil, porque a média mundial vira aí algo em torno de 22%, 23%, quando muito 25%, e nós aqui no Brasil, para pegar o indicador comparativo internacional, que é a representação na Câmara Baixa, né, na Câmara de Deputados, a gente está praticando algo aí em torno de 9%, não chegando nem a 10%, né? Então aí, quando a gente vê... Quando a gente inverte essa cifra, né, essa estatística, a gente está dizendo que tem 90% dos parlamentares da sociedade desse país que são homens e apenas 10% são mulheres. Né? Então é uma situação realmente lamentável.
E como a senhora ressaltou, professora Marlise, não chega nem a 10%, né, das cadeiras no Congresso e na Câmara, a representação feminina. As mulheres, elas não gostam de política?
É, essa é uma outra meia-verdade, ou uma verdade completamente parcial. Por quê? Né? Se a gente vive nesse contexto social que eu escrevo e tentei mostrar, que a gente ainda tem padrões arraigadamente muito tradicionais, interação de gênero, né? As mulheres, não é que elas não gostem de política, mas as mulheres hoje, elas estão no mercado de trabalho, né? Elas foram para o mundo público e se escolarizaram, e estão se escolarizando em padrões de educacionais mais altos do que os homens. Em todos os níveis, hoje as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Elas estão no mercado de trabalho e elas continuam donas de casa, assim, no sentido de que tem ainda o ônus, né, de ter o trabalho doméstico, o trabalho familiar, né, o trabalho do cuidado da família, das crianças, dos filhos, né? E você pedir a uma mulher que ela vá para a carreira política significa fazê-la optar, né, por ter que deixar uma dessas trajetórias, ou simplesmente ela ter que acumular uma quarta jornada de trabalho, o que é insano. Então, muitas mulheres, quando se vêm diante dessas escolhas, né, assim, o custo e o ônus dessa participação política para as mulheres é infinitamente maior do que para os homens, né? Então, para te dar um último exemplo, as nossas candidatas, quando a gente perguntava isso, se ela tinha ou não tinha ambição política, ela dizia o seguinte: olha, vou te dar um exemplo. Muitas nos disseram isso. Quando meu marido um dia disse aqui publicamente na família que queria se candidatar, a família apoiou, todo mundo batia palma, todo mundo perguntava como poderia ser para ajudar, o que poderia ser feito, vou virar seu cabo eleitoral, parabéns. E quando ela, finalmente, um dia, também se apresentou como uma candidata viável, possível, a família inteira, inclusive o próprio marido, ele responde da seguinte forma: olha, mas quem vai cuidar das crianças? Olha, mas quem, como é que vai ficar a nossa casa? Né? Você acha que o nosso casamento vai resistir a essa experiência? Então, assim, só por esse depoimento, né, que não foi um em dois casos, foram inúmeros casos, a gente vê que, de fato, as mulheres têm uma limitação a essa ambição que é muito grande. Né? Então, elas estão constrangidas por uma estrutura patriarcal que as enreda, né, que as coloca dentro dessa armadilha, e que elas, às vezes, como esse custo é muito alto, o preço é muito alto a ser pago, elas simplesmente não querem pagar esse preço. Né? O cálculo racional delas, assim, eu não estou disposta a pagar um preço tão alto para sair candidata, né, ou para me eleger em condições tão adversas. Né? Então, outros exemplos simples, assim, vai para uma reunião de partido, invariavelmente as reuniões partidárias ocorrem a partir de 11 horas da noite, e com uma maioria infinita de homens. Imagina uma mulher casada ou com filhos, como é que ela vai participar de uma reunião político-partidária às 11 horas da noite, não é? Se ela tem todo esse outro contexto familiar nos ombros para cuidar e se responsabilizar, né? E invariavelmente são muito poucos os maridos que apoiam essas candidaturas femininas. Então, infelizmente, a gente tem um contexto ainda profundamente adverso, e o custo dessa participação política feminina ainda é muito grande no país.
E, professora Marlise Matos, e as representantes femininas atuantes na política brasileira, como é que elas têm contribuído num processo, então, de igualdade de gênero no âmbito político?
Essa é uma outra questão. Quando nós fizemos esse conjunto de pesquisas, né, alguns anos atrás, a gente também entrevistou mulheres já parlamentares, né, e tem duas dimensões que eu acho que ficaram gritantemente flagrantes, assim, que não tem como deixar de mencionar. Uma primeira delas é que o trabalho político feminino do parlamento, ele acaba reproduzindo as mesmos padrões estereotipados de um trabalho feminino convencional. Em que sentido, não é? A gente sabe que hoje as mulheres, mesmo sendo 48% da população economicamente ativa, elas não estão de forma igualitária distribuída em todas as profissões. As mulheres são concentradas em determinadas, né, guetos ocupacionais, né, aqueles invariavelmente associados a atividades de cuidado. Então, as mulheres são psicólogas, são professoras, né, são enfermeiras, são empregadas domésticas, né, e os homens, ao contrário disso, são nas profissões invariavelmente aquelas de maior prestígio social, com salário melhor. Então, são engenheiros, são advogados, né, estão na ciência da computação. Então, é impressionante como as mulheres reproduzem, infelizmente, dentro do próprio trabalho e atividade parlamentar, esse mesmo tipo de divisão, né, estereotipada, né, de gênero. Elas vão para as comissões de família, né, vão para as comissões, quando muito, de segurança, mas não estão lá representadas ou fazendo parte, de fato, constitutiva da Comissão de Constituição de Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, assim, infelizmente, esse é um primeiro elemento muito triste da gente perceber, né, que as mulheres não vão para os espaços de poder, mesmo depois de eleitas. Né? Elas não estão ocupando cargos na mesa diretora da Câmara ou da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Elas não estão na chefia, na coordenação, na presidência de comissões, de fato, importantíssimas e poderosas dentro do parlamento. E um segundo elemento que eu acho também é digno de menção, né, que vale a pena ressaltar, é que a gente tem mulheres, né, com muitas perspectivas. As mulheres são plurais, então nem todas as mulheres que se elegem, né, e que conseguem ultrapassar essa corrida de obstáculos que eu descrevi anteriormente, elas são feministas, né? Muitas delas não percebem, né, a importância do protagonismo. Elas não, muitas, e eu entrevistei várias delas, eu diria que inclusive são a maioria das que se elegem, elas não reputam nenhuma especificidade na sua agenda aos direitos das mulheres, aos esforços de construir uma agenda, né, propositiva, de políticas públicas, de uma legislação que possa tentar superar, né, esses muitos obstáculos que as mulheres ainda vivem, e as desigualdades de gênero que a gente sabe que estão atuando aí em todas as áreas, né, da vida social. Então, assim, é muito entristecedor ver isso também acontecer, né? Mesmo quando você tem a bancada feminina, algumas das parlamentares feministas nos relatam que elas têm inúmeras dificuldades de convencer as próprias colegas parlamentares, né, de que elas têm que ter uma agenda propositiva, que têm que aprovar projetos de políticas para as mulheres, que têm que fortalecer essa agenda, né, de igualdade de direitos, de afirmação de direitos, de reconhecimento das mulheres. Isso é um trabalho vigoroso, difícil, e elas se sentem, ao fim e ao cabo, muito isoladas dentro do parlamento.
E isso ressalta o quanto o processo de igualdade de gênero ainda caminha a passos lentos. Como pesquisadora e mulher, qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar aos nossos ouvintes?
Olha, eu acho que fundamentalmente a gente fez conquistas, assim, eu não sou uma pessoa pessimista, né, mas eu sou uma pessoa bastante pragmática e realista, né, a gente precisa pensar a realidade com o intento, o objetivo de transformar essa realidade. Todo conhecimento que eu produzo, que eu invisto em termos de pesquisa, de ensino, de extensão, esse conhecimento está a serviço da transformação do mundo, né? Então, eu acho que a gente vive uma condição muito adversa ainda, né, em termos de promover uma verdadeira justiça de gênero, igualdade, né, entre homens e mulheres. A gente está muito longe disso, mas também conquistamos espaços muito importantes, né? Então, agora, nesse evento da Assembleia, a gente vai debater um tema que eu acho estruturador e fundamental, não para as mulheres, mas para o Brasil, que é o tema da reforma política, né? E pensar uma reforma política na perspectiva do empoderamento das mulheres é ainda mais desafiante, né? A gente está vendo aí todos esses eventos políticos, né, nefastos, né, desabonadores da política, que acabam fazendo com que a população desacredite cada vez mais do espaço da atuação política. Só que a gente não vive num mundo sem política, né? Se a gente não construir outras referências, outros valores, outros sentidos para a política, a gente vai ter que continuar existindo politicamente a partir desses valores, que são mesquinhos, que são valores associados a, né, ao próprio individualismo, sem pensar o coletivo, o interesse, né, maior das pessoas ou dos grupos que estão aí em condições de opressão, de subalternidade. Então a gente precisa pensar, imaginar que a gente tem que construir um novo espaço político, e a reforma política, na minha opinião, hoje é a saída mais viável, né, mais factível para a gente construir um novo momento da democracia brasileira. E eu tenho muitas expectativas de que a gente, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, a gente seja capaz de reformular esse sistema político, inclusive trazendo mais mulheres, né, de maneira mais efetiva. Uma das medidas que está sendo pensada é pensar não só cotas na estrutura partidária, mas, por exemplo, reserva de assentos, que seria uma medida mais radicalizada, ou obrigatoriedade de 50%, a paridade mesmo que dentro das listas, né, você ter listas fechadas, você acabar com o financiamento privado, empresarial de campanhas. Então tem iniciativas aí que são muito importantes, que estão na mesa dos debates, das discussões, e eu acredito que se a gente não as enfrentar, a gente de fato vai ter cada vez mais a população desacreditando da política e sendo dominada e controlada por políticos que têm essas características que a gente abomina tanto.
E vamos acompanhar esse contexto de participação da mulher na política. Muito obrigada, professora Marnise, pela entrevista aqui na Rádio FMG Educativa.
Não, eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Mais uma vez, a gente está fazendo essa discussão, que realmente é muito importante esclarecer as pessoas. Sim, acho que você mencionou o ponto também nevrálgico importante dessa discussão. As pessoas têm que se interessar pela política e se interessarem pelas mudanças que possivelmente vão ocorrer aí num curto prazo, e é muito importante que elas se esclareçam, né, saibam debater, discutir essas propostas.
Eu, Alessandra Dantas, conversei com a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEM, UFMG, a professora Marlise Matos, que participa, nesta sexta-feira, 13 de março, do ciclo de debates Reforma Política, Igualdade de Gênero e Participação, O que Querem as Mulheres, de Minas. O evento ocorre a partir das 9 horas da manhã na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para mais informações, você encontra em www.almg.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.